Olá, investidores! Quarta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenzi, estou aqui ao vivo no estúdios com o nosso grande economista Arthur Mota.
Fala, Gerson. Bom dia a todos.
Bom dia, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Começar aqui tradicionalmente falando do mercado internacional, né? Depois de um dia de bonança ontem, vamos dizer assim, um dia de buyback, né? O mercado, né, reajustando um pouco de preço depois da grande queda hoje. A gente já tinha até avisado isso ontem, né? A gente retoma ainda a tendência de queda clara no mercado. Então, o S&P caindo 1,40, Londres na mesma dinâmica, o Stock 600 ali na Europa inteira caindo próximo a 1,60. A gente está vendo um dia ali de dólar mais forte, ou seja, né, um dia de risk-off no mercado internacional. E, Arthur, basicamente, não tem grandes novidades aqui. Os temas, né, que, vamos dizer assim, criam esse sentimento no mercado são os mesmos. Né? Fica, a gente até está comentando aqui antes de começar a live, né? Fica nessa divisão entre, ora, discussão de inflação, ora, essa percepção de vamos dizer assim, né, queda no crescimento global, principalmente agora nos Estados Unidos, recessão. Né?
Perfeito, acho que esse é um grande ponto, tá? De ontem para hoje a gente não teve nenhum driver novo, tá? Nenhuma notícia, nenhum membro do Fed falando alguma coisa diferente, nenhum indicador muito relevante para ter essa reversão que a gente está tendo hoje, tá? Então, isso só sugere, né, que é o grande tema aí do momento, né, de preocupação com o crescimento, ele é o que está fazendo mais preço. Então, não só o mercado acionário, né, está um pouco aí mais agitado, né, com o risk-off, mas todo o complexo de commodities também, aí com uma reversão, aí, uma reprecificação da demanda, pelo menos no curto prazo, por conta desse termo de crescimento. Isso também tem batido no mercado de títulos lá fora, né? O mercado está correndo agora, voltando um pouco para títulos, até porque a taxa ficou um pouquinho mais alta, então você está vendo até uma certa valorização dos títulos americanos, mas de novo, né, quando a gente olha a curva de juros, a parte curta ali, que é onde o Fed, né, de fato estaria atuando, a gente ainda continua vendo uma boa precificação do que vai ser o ciclo, do que a gente espera de Fed Funds para esse ano e para o próximo. Tá? De novo, já tem bastante coisa precificada, agora o mercado vai ficar acompanhando cada vez mais novos indicadores de crescimento, de atividade, vendas de casa, vendas do varejo, confiança do consumidor, produção industrial, novos pedidos, né, para tentar mensurar, né, se esse crescimento mais baixo ele está vindo já agora ou se é algo que a gente vai discutir mais para o final do ano ou para o ano que vem. Obviamente o mercado é uma máquina de tentar descontar no tempo, né, esse temor e agora já está fazendo algum ajuste, principalmente também aí no caso de commodities, né, com uma preocupação ainda de China não conseguir ter acelerado ainda ao longo desse mês de junho como era esperado na virada do mês.
A grande história do soft landing e do hard landing lá nos Estados Unidos, que é o que o mercado tenta precificar agora, se a economia americana vai, né, colapsar ou desacelerar, né? Acho que essa que é a grande, né, discussão do momento. Acho que a gente vinha ali, né, numa toada de commodities bem positiva ali, com percepção de demanda estável e queda na oferta. O que a gente tem visto ali hoje, né, o petróleo cai 5% ali, 104 dólares, né, da máxima ali recente, 120 para 104. Nessa dinâmica, realmente, que apesar da oferta ainda mais restrita, a gente está tendo uma queda na percepção de demanda. Lembrando, né, commodity aqui é o grande, né, é o início ali, né, o topo, né, dessa pirâmide, vamos dizer assim, de crescimento. Então, todas as vezes ali que a gente prescreve menos crescimento, principalmente na China, que nessa questão, né, o minério de ferro vai, a reboque também aí, né, cai, né, hoje a gente vai completar uma sequência de quase 9 dias de queda consecutiva, né, vem lá dos 160 dólares para chegar próximo agora a 100 dólares a tonelada também. Ainda nessa dinâmica da importância da China, né, nesse mercado específico e também, né, chegando na metade do ano praticamente, a China ainda, né, sem dar sinais da sua plena capacidade de geração de riqueza. Né?
Perfeito. Acho que no caso específico desse mercado, acho que tem uma discussão também mais micro do segmento, né, de minério e de aço, que a China conseguiu produzir bastante aço ao longo desse ano, né, o nível de estoque até subiram. Mas isso na expectativa de que o crescimento seria ali próximo daquele potencial de 5,5%, não os 3% que está todo mundo esperando para esse ano. Por consequência, teve um nível de estocagem maior. Agora, os alto fornos ali na China estão começando a parar para manutenção, porque viram que produziram demais. Por consequência, demanda menos minério de ferro. O minério de ferro está até tendo uma correção boa, né? Reduzindo o nível de estoques ali na China, o que seria bom para preço. Mas, por outro lado, a demanda esperada à frente está mais fraca por conta desse mercado de aço que está aí, digamos assim, com oversupply no curto prazo. Então, a única forma, né, da gente voltar a ter uma esperança aí do mercado de aço se aquecer, tem um aquecimento e, portanto, minério de ferro, é no segundo semestre. A gente tem mais novidades de pacote de estímulo. Nessa madrugada, a gente teve ocorreu uma reunião ali no Congresso chinês, né, com participação, inclusive, dos ministros da Finança, sugerindo que eles vão fazer um front-load, né, vão começar a acelerar as políticas fiscais no segundo semestre. Já é um pouco o discurso que eles estão usando há algum tempo.
Acho é uma que precisa... promessa meio já,
exato,
né?
Acho que
batida, né?
Exato, o mercado está ficando um pouquinho mais cansado disso, eles precisam ver mais números concretos. Olha, o pacote X vai ser de tantos bilhões, o pacote Y de tantos bilhões, novo dinheiro, né, mesmo, né? Além do que já está sendo planejado, para de fato ter uma reprecificação de demanda, principalmente em infraestrutura e construção, mais positiva para o segundo semestre. Enquanto isso não acontece, de novo o mercado vai reprecificando para baixo, numa situação um pouco mais desfavorável, né, do lado da demanda e, portanto, dando menos suporte para o minério aí, à luz também, obviamente, lembrando que não é só a China, né, à luz de uma economia global que está desacelerando também.
Acho que nesse ponto, né, a gente percebe ali, né, você pode pegar as 30 maiores economias do mundo, todas estão nessa mesma, tirando o Japão ali, todas estão na mesma dinâmica de, né, ir para políticas mais contracionistas para reter a inflação, que significa ali reduzir o pace de crescimento da sua economia. A gente estava comentando aqui também antes de começar a live, imagina mais esvaziada hoje, né, então não temos nenhum grande dado de inflação para ser divulgado nos Estados Unidos, né, o que poderia, né, reverter essa performance negativa hoje. Chama atenção só, né, hoje começa aí a sabatina de 2 dias do Jerome Powell no Congresso americano. Aí há algumas discussões aí que ele provavelmente vai pedir ali, né, talvez fazendo uma proxy com o que está acontecendo aqui no Brasil, né, uma política de isenção de impostos ao setor de combustíveis ali e energia, para também, né, ajudar os Estados Unidos, que sofrem essa mesma situação que a gente, que o mundo inteiro, da matriz energética muito mais cara, né?
Perfeito, né? O Biden vai tentar propor essa medida para durante 3 meses você ter essa isenção de impostos. Lembrando que, embora o petróleo esteja caindo aí expressivamente de 4% a 5% hoje, a gasolina, né, que é um dos derivados, ela está caindo bem menos, está caindo 2%, porque o mercado de gasolina está muito mais apertado, inclusive, do que o próprio mercado do petróleo bruto, tá? Inclusive, a gente vê frequentemente, né, toda semana tem lá o nível de estoque sendo divulgado, né, toda quarta-feira, hoje, inclusive, e o nível de gasolina, né, dos estoques estão cada vez surpreendendo para baixo. Então, a gasolina está tendo uma resiliência maior, inclusive descolando do preço do óleo, em termos históricos, tá? Enquanto o óleo consegue, né, tá tendo uma desvalorização, a gasolina está sendo mais resiliente, o que é um problema para a inflação ainda, tá? Então, nesse sentido, existe a expectativa dessa proposta vir para a mesa. Digamos que são 3 meses, volta no final do ano, você gera uma pressão inflacionária, principalmente para 2023, é um pouco o que a gente tem aqui no Brasil, tá? As propostas que a gente tem, né, de redução de impostos, né, para redução de custo com combustíveis, energia, elas são deflacionárias para 2022, mas inflacionárias para 2023. Não por acaso a gente fez uma gangorra aí de projeção, reduz 22, sobe 23. E na questão do Powell, hoje tem o primeiro dia no Senado, é bom lembrar que ele tem sempre sido um pouquinho mais rock quando ele vai ao Congresso, porque inflação...
Ele vai para outra cadeira, né, também, né? Ele fala num tom diferente.
Exato, ele não está falando ali como é FOMC, né? Toda vez que ele faz uma press conference depois da decisão, ele está falando com uma média do comitê. Ali não, ele está falando como o Powell, o presidente do Fed, e como ele está no Congresso e o tema de inflação tem sido muito sensível aos políticos, ele tem que ter um tom um pouquinho mais duro para sugerir que ele está combatendo a inflação, que ele vai tentar entregar o máximo possível. Então ele vai ser muito confrontado com as expectativas de inflação, mas obviamente também confrontado com a preocupação de crescimento americano à frente. E se ele, né, mostrar algum suporte sobre uma alta de 75 bips para a próxima reunião, que alguns outros membros, votantes inclusive, já sugeriram já desde o final de semana, vai ser basicamente um caso fechado aí, né? 75 na próxima reunião, e aí o mercado vai começar a olhar um pouco mais para frente para ver se o crescimento vai deixar o Fed, né, continuar com um aperto monetário intenso, né, ou se ele vai começar a desacelerar a partir de setembro.
O nosso call aqui é 7,5?
O nosso call é 7,5, depois ele desacelera, 7,5 final de julho, depois desacelera para 50 novamente a partir de setembro, tá? Então, vai ser importante, né, para ele dar novas pistas, né? Lembrando que a política monetária tem sido feita quase que online, todo dia aparece um membro falando, sim, mexe curva de juros, né? Dá um pouco de view. E o Powell, né, pela sua posição, é o mais importante de todos. Então, 10h30, acho que é o principal evento do dia em termos internacionais.
Sem dúvida.
Para mexer, né, todo o mercado hoje e amanhã, acompanhar o que ele vai falar.
Boa. Turma, na mesma dinâmica aqui, né, o Bitcoin vem cada vez mais ganhando, né, vamos dizer assim, correlação com os ativos de risco, como é o caso das ações. Então a gente vê hoje um dia de queda também do Bitcoin ali de 2%, junto com os demais criptoativos ali, Ethereum, né, Dogecoin, As demais moedas ali digitais também caem nessa magnitude, 20 mil dólares ali, acho que é o novo patamar aí, dado, né, a informação, né, os níveis atuais que os investidores têm para tomar decisão ali, o Bitcoin deve ficar navegando, né, nesses patamares. Aproveitar para falar de Brasil aqui um pouco, né, então acho que a parte global é isso, um dia mais complicado, 10h30 da manhã com essa fala do Paulo, pode ter alguma mudança de patamar, mas sem dúvida ainda muito pressionado aqui o apetite a risco dos investidores. No Brasil, o cenário não é muito diferente do mercado global, né, ou seja, o assunto mais debatido atualmente aqui é as medidas para conter a alta do preço dos combustíveis, né. Ontem fez bastante preço aqui na Petrobras, o papel chegou a subir 2%, fechou com 3% de queda ali, se não me engano, né, praticamente em cima aí toda essa questão de uma possível alteração na lei das estatais, né, que mexeria ali um pouco na responsabilidade da companhia frente, né, à sociedade. Por um outro lado, também está sendo discutido aí, né, o possível, né, vale, né, o auxílio mensal para os caminhoneiros e, né, motoristas de aplicativos, etc., um valor aí, né, de R$1.000 para tentar, né, suavizar esse impacto de preço no bolso ali do custo no dia a dia. Né?
Perfeito. Tem esse vale, né, tanto para os caminhoneiros quanto do gás, ele tem sido uma contraproposta por parte do Ministério da Economia a essa proposta de alteração da lei das estatais, né, que pode mexer na governança aí de várias estatais, como uma forma de suavizar essa discussão. É, e o custo dessa proposta, ele é um pouco mais baixo. Né? Lembrando que, para você colocar por conta da lei eleitoral, você não consegue, eles vão utilizar a PEC 16, que está ali sendo discutida, né, que permite o governo gastar fora do teto dos gastos, você, né, a zeragem do ICMS por parte dos estados, você ressarcir os estados. É, nessa PEC está estimado 29 bi, nas nossas estimativas ali, para você fazer essa zeragem dos estados, é próximo de 23, então teria um espaço de 6 bi para você colocar alguma medida adicional, que é justamente esse espaço, tanto do Vale Gás quanto dos caminhoneiros, né? Eles colocaram ali um piso de R$400, né, que é o piso do novo Auxílio Brasil, mas que pode chegar a esses R$1.000. Tem um custo de 4 bi para entre 700 e 900 mil caminhoneiros, e a mesma coisa para o Vale Gás, que tem 2 bi. Então, se caminhar para esse caminho, se for para esse caminho, existe um certo espaço na PEC que já está tramitando no Congresso. Então, seria um risco, digamos assim, um pouco menor. E se essa medida for suficiente para não mexer nas leis das estatais, talvez o net seja até um pouco positivo. Ainda assim, pelo menos que saiu no noticiário, é que a parte da Câmara, né, o Arthur Lira, ainda estaria desejante seguir em frente com a lei das estatais. Por outro lado, no Senado, o Pacheco não está tão inclinado a mexer nas leis das estatais para atingir, digamos assim, a política de preço, né, de combustível e tudo mais. Então, o net da história é, se essas medidas, esses vales forem colocados na PEC, existe espaço, risco, né, o impacto é um pouco menor, tem um impacto, obviamente, de consumo, mas se diluir o efeito da lei das estatais é um pouco mais positivo. Outro ponto importante, sobre o CPI da Petrobras, o Ricardo Barros, ele sugeriu, né, que eles já estão com 120 deputados ali que vão apoiar a medida, mas precisa de 171 assinaturas, então está distante. E o apelo começou a cair muito depois da renúncia do presidente da Petrobras. Então também está perdendo um pouco a força, a possibilidade dessa CPI avançar. Então acho que essa é a grande discussão de momento, né, para a gente acompanhar, né, porque está mexendo com o teto dos gastos, novas PECs, gastos fiscais, alteração de preço. Né,
enfim. E sem dúvida, esse panorama aqui, que todos esses pontos que o Arthur colocou aqui na mesa, ele adicionam ali um nível de incerteza, né, fiscal e, vamos dizer assim, né, de intervenção, né, corporativa muito alto no Brasil. Não é à toa que ontem a bolsa lá fora subiu, né, quase 3% e a gente terminou o dia em queda. Né? Então ontem realmente foi um dia que a gente percebeu risco Brasil, vamos dizer assim, pesando mais ali, né, para os ativos, Petrobras, Banco do Brasil, os estatais em si, ele puxando a bolsa ali, né, para o campo negativo. Acho que esse nível, né, de impacto fiscal versus intervenção corporativa ainda deve caminhar, né, mais uma ou duas semanas aqui para a gente ter uma visão mais clara sobre isso. A agenda aqui do Brasil também não tem grandes indicadores, tá? Temos fluxo cambial aí semanal 12h30, né, da tarde, não é um indicador que faz muito preço. Temos aí Roberto Campos Neto, né, participando de um evento, mas já com o mercado fechado, então não deve ter grandes preços aqui nisso. Na parte corporativa aqui rapidinho, né, a Petrobras aí, informou aí, né, pediu para o Ministério de Minas e Energia, né, esclarecer aí essa questão toda, né, de uma possível conversão de ações aí, né, de ON para PN por parte daí do principal investidor da companhia, que é o Estado, né, isso, né, geraria, vamos dizer assim, uma espécie de privatização da companhia, então isso também está gerando bastante, né, volatilidade. E além disso, aí, né, as indicações, aí, a manutenção do nome do Caio Paes de Andrade para a presidência deve ser avaliada nas próximas semanas pelo conselho da companhia. Então, sem dúvida, aí, bastante novidade, ruídos, volatilidade, notícias, especulações, tudo em cima, né, da Petrobras aí, que impacta, né, bastante o mercado. Vamos ver o que o pessoal quer saber, Arthur?
Boa. Acho que só para completar, né, como a agenda doméstica está mais fraca e o global está um pouco mais agitado, provavelmente a gente vai ser drivado pelo que está acontecendo lá fora. Então, está tendo commodities mais fracas, né, a gente deve ter um vento um pouco contrário aqui, não só no mercado de equity, mas também em moedas, tá?
Boa. É, o pessoal está querendo saber aqui. Ah, o pessoal está perguntando aqui se essa redução aí do petróleo, do minério, etc., deveria favorecer o nossa produção de IPCA aqui, consequentemente, prescrever menos juros aqui no Brasil, né?
Bom, ela tem que ser sustentável, né? Essa queda recente do petróleo. É, a gente ainda continua esperando, né, um preço de petróleo, né, ao longo do segundo semestre mais alto, inclusive, do que está hoje precificando na tela, tá? Então, quando a gente olha o mercado, na parte da oferta, mesmo considerando um crescimento menor, a gente já tem contabilizado cada vez mais um crescimento menor, isso já tem aparecido, inclusive, em vários relatórios de acompanhamento, né, da OPEP, da Agência Internacional de Energia. Ainda assim, o lado da oferta está bem apertado. Obviamente, com mais forte for essa desaceleração, você vai limitando essa alta do petróleo, mas a gente ainda continua vendo suporte para ele ficar naqueles 120 dólares ao longo do segundo semestre. Por um lado, é um preço mais elevado, o nível de preço é bem elevado, então restritivo para consumo. Por outro, você está parando de acelerar como foi desde o início do ano, que saiu de 75 dólares o barril na virada do ano para chegou a bater 139, né, aqui naquele pior momento. Para a inflação, que é taxa de variação, né, a inflação ela não é só ela não é nível por definição, né, não é o nível de preço que é alto, é o crescimento do nível de preço. Se ele estabilizar nos 120 dólares, pelo menos na inflação mensal você tem menos pressão do ponto de vista aí dos derivados que a gente consome. O net disso é que a gente tem menos revisões altistas para frente para a inflação. A gente tem agora, depois de incluir aí várias essas novas propostas aí para controle de combustíveis e energia, a gente está com 8,4% de inflação para esse ano. A gente chegou a ter um número acima de 9%. Então já teve uma boa reprecificação com essas novas políticas. Por outro lado, para 2023, como boa parte delas vão ser revistas, né, sobretudo aquelas que não são, né, definitivas ali da parte da PEC, a gente está com um número mais próximo de 5,4%. Então, você tira menos peso desse ano e vai começando a colocar um pouco mais peso para o ano que vem. Para o ano que vem, aí acho que o que seria a salvaguarda de uma inflação mais fraca é um crescimento mais fraco também. É menos o lado das commodities e mais o lado da atividade doméstica. Por enquanto, a gente espera um crescimento de 0,5% de PIB. Acho que vale continuar acompanhando, porque, de fato, né, o juros alto ele acaba sendo bastante contracionista para a atividade.
Boa, então acho que essa questão toda de inflação e juros, etc., realmente é uma coisa que está muito difícil fazer uma projeção de curtíssimo prazo, né? Dados esses vetores ainda, né, de Rússia e Ucrânia, juros nos Estados Unidos, assim, uma retomada da economia da China, ainda, né, está difícil ter uma visibilidade, acho que essa é a palavra, de curtíssimo prazo. Então o que a gente vem prescrevendo aqui mais do que nunca é a questão toda de um nível de proteção e de cautela mais elevado dentro de todos os portfólios, né? Uma diversificação, né, entre a classe de ativos, né? Quando olha para ações, né, empresas de mais valor, né, com geração de caixa, com bem consolidadas no setor. Na renda fixa é muito importante a diversificação de taxas ali, né, dada essa incerteza também em relação ao tamanho do ciclo de juros no mundo todo. Anyway, né, ter, né, mais curadoria, acho que mais cautela do que a média nesse período aí de grande volatilidade, parecido com o que aconteceu em 2020 lá também, que a gente falava sobre isso, né, dada a pandemia. Então acho que é isso, né, meu amigo?
É isso.
Relembrar o convite principal de todos é seguir a gente no Instagram também, que tá aqui embaixo no pin, Gerson Zanorenzi, Arthur, Rael Mota, parada obrigatória, tem muito conteúdo bacana lá também, que a gente solta no Stories, no Feed, então mais um lugar para estar aí consumindo informação de qualidade feita pela equipe aqui do BTG Pactual. Obrigado aí pela parceria, mais um dia, dizer a todos um ótimo pregão aí nessa quarta-feira, e lembre-se, turma, câmbio ativo é sempre a boa informação.
Obrigado, pessoal. Até mais.